Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao encontro virtual promovido pela Ouro Fino Saúde Animal para compartilharmos os resultados de nossa companhia no primeiro trimestre de 2021. Eu sou a Juliana Matos, eu faço parte do time de comunicação corporativa da Ouro Fino e é um prazer estar com todos vocês para conduzir esse encontro. Ao final das apresentações, abriremos para perguntas. Por favor, se você quiser fazer qualquer questão, é só escrever no nosso espaço de Q&A, ok? Nós temos um aviso que eu quero ler para todos vocês. Aviso legal: essa apresentação traz declarações sobre eventos futuros que estão sujeitos a riscos e incertezas. Tais declarações têm como base crenças e suposições de nossa administração e informações a que a companhia atualmente tem acesso. Declarações sobre eventos futuros incluem informações sobre nossas intenções, crenças ou expectativas atuais, assim como aquelas dos membros do Conselho de Administração e diretores da companhia. As ressalvas com relação a declarações e informações acerca do futuro também incluem informações sobre resultados operacionais possíveis ou presumidos, bem como declarações que são precedidas, seguidas ou que incluem as palavras acredita, poderá, irá, continua, espera, prevê, pretende, planeja, estima ou expressões semelhantes. As declarações e informações sobre o futuro não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e suposições porque se referem a eventos futuros, dependendo, portanto, de circunstâncias que poderão ocorrer ou não. Os resultados futuros e a criação de valor para os acionistas poderão diferir de maneira significativa daqueles expressos ou sugeridos pelas declarações com relação ao futuro. Muitos dos fatores que irão determinar esses resultados e valores estão além da nossa capacidade de controle ou previsão. Para conduzir as apresentações, contamos com a presença de nosso CEO, Kleber Gomes, e também de nosso diretor financeiro e de relacionamento com investidores, Marcelo Silva. Obrigada também pela presença de ambos. Para dar continuidade, eu passo a palavra para o Kleber. Boa tarde, Kleber.
Boa tarde, Ju. Obrigado. Boa tarde a todos. Prazer tê-los conosco aqui novamente para o nosso reporte dos resultados do primeiro trimestre, né? Estou bastante feliz, nós estamos bastante felizes com o resultado que nós tivemos, um resultado histórico em termos de crescimento. E aí começo, né, destacando a nossa estratégia, né, a conexão da estratégia. Nós tivemos um planejamento estratégico no ano de 2019. Nós concluímos, né? Estamos implementando desde 2020, estamos colhendo muito bons frutos. E a gente teve a oportunidade, no Ouro Fino Day de 2021, que aconteceu no dia 12 de março, de apresentar bastante dessa estratégia, né, a vocês, nossos investidores, nossos acionistas, destacando, né, todas as nossas avenidas de crescimento, nossas oportunidades de crescimento e como a gente estaria focado numa bela execução, né? E a gente tem visto os resultados na prática, e com isso, né, a gente vem de uma sequência de resultados muito positivos. Nos últimos 6 trimestres, por exemplo, a gente só não cresceu no semestre da pandemia, que foi o segundo trimestre de 2020. Todos os demais trimestres com crescimentos, e com crescimentos também bastante positivos. Então, isso mostra, né, a nossa aderência à estratégia e uma bela execução. Mais para frente, o Marcelo vai destacar, né, todos os pontos de crescimento, mas a gente enxerga muito todas as ações do planejamento estratégico que foram delimitadas, que tem por foco, né, o crescimento em áreas não penetradas, mercados subjacentes, parcerias, alianças, desenvolvimento das pessoas, trabalho de cultura. Então, tem muita coisa bacana nesse sentido. E também, né, a gente é sempre bom dizer, a gente está bastante preocupado com nossos temas de sustentabilidade. Queria destacar também a todos aí que no dia 4 de março, nós também, juntamente com as emoções financeiras, nós divulgamos o relatório de sustentabilidade da companhia, mostrando todo o nosso comprometimento com com as ações, né, de âmbito ambiental, social e de governança da companhia. E por fim, né, a gente, mas não menos importante, como a gente sempre fala, a gente sempre destaca, né, que tudo que a gente consegue aqui é com as pessoas, né, e a gente tem muito orgulho do time que nós temos, um time muito aguerrido, um time muito profissional, um time com muito conhecimento de mercado. E a gente, depois de muitos anos, né, que a gente não participava do ranking das melhores empresas para trabalhar, a gente participou até o ano de 2014, sempre com bastante destaque. A gente voltou a participar esse ano, nós ainda não temos o resultado do ranking, mas a gente já pode dizer que nós fomos certificados já como uma das grandes, das melhores empresas para se trabalhar pela GPTW. E com uma características muito legal desse trabalho, né? Nós tivemos 93% dos nossos colaboradores respondendo à pesquisa, o que é um índice muito positivo, né? Incluindo, considerando inclusive o benchmark da própria GPTW, e nós tivemos uma nota de satisfação dos colaboradores de 89%, o que, na minha opinião, é excelente. Lembrando que a empresa que teve a melhor nota do Brasil ano passado teve 92%. Então, a gente entende que a gente está conseguindo viver na prática os nossos valores, né, os valores que nós lançamos também em agosto de 2020, os novos valores, onde a gente trabalha com o propósito de reimaginar a saúde animal, buscando liderar a evolução do setor e jogando para ganhar, cuidando das pessoas e conectando com o mundo, né? Isso, para mim, para a gente, nessa, o resultado da pesquisa mostra muito a conexão que nós estamos fazendo entre as pessoas, nossos clientes e nossos parceiros com a nossa estratégia. Então, bastante feliz, né, nesse sentido aqui. Então, muita coisa positiva, né, com bastante trabalho. A gente está vendo o desempenho dos mercados de forma também muito positiva. E aqui a gente sempre destacou, né, os nossos drivers de crescimento. E quem já nos acompanha há mais tempo vai lembrar que a gente fala que em animais de produção, por exemplo, né, o principal driver de crescimento está alinhado com o crescimento de demanda de proteína no mundo, né, sendo o Brasil o grande fornecedor, né, o celeiro do mundo, e que para isso aconteça, o pecuarista ia precisar de tecnificação. E a gente está vivendo isso muito, de forma muito clara, nesses últimos tempos. A gente tem visto a Ásia demandando proteína, especialmente a China. A gente tem visto falta de animais no campo e que, para atender a essa demanda, os produtores estão usando bastante tecnologia, principalmente os protocolos reprodutivos, né, os protocolos de inseminação artificial por tempo fixo. Então, com esse cenário muito positivo, né, de demanda de proteína, preços de commodities bastante aquecido, né, o preço do boi em patamares históricos, o preço do bezerro em patamares de recordes históricos, com o time que nós temos, que é o time muito qualificado e o maior time para geração de demanda e para visitação aos clientes dentro do nosso modelo diferenciado de acesso ao mercado, ou seja, diferente das grandes multinacionais que usam distribuidores e animais de produção, nós vamos diretamente às lojas agropecuárias, né, atendendo aí cerca de 5 mil clientes por mês. Então, a gente está capturando esse bom momento de mercado, que para mim não é um momento, né, é aquilo que a gente falou o tempo inteiro que aconteceria e que está acontecendo. Então, nós tivemos um resultado bastante positivo em animais de produção. E da mesma forma que a gente falava, né, quando a gente falava de drive de crescimento de animais de companhia, a gente sempre destacou a humanização dos pets, né, que é aquela questão que a gente sabe que os pets, eles, as pessoas, né, estão cada vez mais urbanas, elas casam menos, elas têm menos filhos, elas adotam animais de companhia nesses momentos de vida, tratam esses animais como membros da família, que por sua vez vivem mais, têm mais doenças, aquecem o mercado, o médico veterinário, que era um médico generalista, passa a ser um especialista, faz melhores diagnósticos, demanda mais tratamentos específicos, e assim vai, né? E a gente viu que agora na pandemia, isso ainda ficou muito mais presente, uma vez que as pessoas passaram a conviver diariamente com seus animais, houve aumento, inclusive, de adoção dos animais. A gente percebe isso como no segmento, né, acontecendo. Isso tem trazido também um forte crescimento de receita, e não é só o sell-in, né, a gente mede aqui o sell-out, e é um sell-out que tem acontecido muito forte e muito positivo. Então, mais uma vez, destacando tudo aquilo que a gente falava de drive de crescimento acontecendo de forma muito presente. E a nossa outra grande vertente de crescimento, né, que são as nossas operações internacionais, basicamente as nossas operações na América Latina, especialmente no México e na Colômbia, onde a gente tem ainda uma participação menor, portanto, muito espaço de crescimento, seja pelo acesso ao mercado, seja por novos produtos que estão sendo registrados nesses países e lançados nesses países. E ainda favorecido pela posição forte do câmbio, o que nos traz uma margem, por exemplo, muito boa também em operações internacionais. Então, assim, um conjunto de informações e notícias muito positivas, que a gente traz muita confiança no trabalho que está sendo executado, e com uma expectativa de fechar um ano bastante positivo, como a gente comunicou para vocês no Ourofino Day. Tá? Então, a gente vai estar aqui depois para responder as perguntas. Passo agora, retorno a palavra para a Juliana. Muito obrigado.
Obrigada também, Kleber. Bom, então, a partir de agora, quem comanda é o Marcelo Silva e ele vai apresentar os nossos resultados. Boa tarde, Marcelo.
Boa tarde, Juliana. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui para comunicar os resultados do primeiro trimestre de 2021. Bom, como vocês vão ver, nós continuamos uma trajetória de forte crescimento, com melhoria de margem, geração de caixa e mantendo baixos os níveis de endividamento. Nós crescemos no primeiro trimestre de 2021, que foi o melhor trimestre da história e consolida uma trajetória de crescimento, como o Cléber bem colocou, 51%. Atingimos 169 milhões de receita líquida e melhoramos a nossa margem bruta, que saiu de 45,8% em 2020 para 49,3% em 2021. Então, isso reflete os esforços da companhia, o bom momento, ou a tendência de mercado, como o Cléber bem disse, e mostra que a companhia está no caminho certo, colhendo os frutos de todo o trabalho plantado e desenvolvido no projeto de planejamento estratégico. Entrando mais especificamente nos segmentos, em animais de produção, nós tivemos um crescimento de 62%, a receita líquida atingiu 116 milhões de reais. Além do crescimento da receita, nós também tivemos a melhora de margem bruta, que atingiu 39,9% contra 36% do ano passado, no primeiro trimestre de 2020. Esse crescimento reflete o cenário positivo para as exportações e os preços da proteína, né, que tem mantido o pecuarista animado em manter os níveis de investimento em sanidade e tecnificação no campo, e destacando aqui, inclusive, a linha reprodutiva, dada a necessidade de reposição do rebanho e da reposição dos bezerros. Os alinhamentos de oportunidade com o nosso relacionamento único, ou seja, a forma de acesso do Ourofino ao mercado é diferenciada, e isso nos traz uma vantagem competitiva, principalmente pelos incentivos, o aumento dos esforços na geração de demanda, ou seja, o trabalho do time de campo no pecuarista, na fazenda, mostrando a efetividade e a produtividade que os nossos produtos podem trazer e aumentar, evidentemente, a rentabilidade da propriedade. E o ganho de margem bruta reflete, evidentemente, o aumento do volume que traz diluição de planta, mas também tivemos repasse de preço, né? O preço foi reajustado, então, em relação ao ano passado, nós temos um impacto positivo de preço. Também tivemos uma melhora no mix. Então, esses fatores combinados trazem um ganho de margem bruta no segmento de animais de produção em relação ao primeiro trimestre de 2020. Animais de companhia, um crescimento de 43%, receita líquida de 30 milhões e uma margem bruta de 70,3% contra 65% de 2020. Esse é o segmento que tem crescido muito, né? O Kleber já comentou, a pandemia trouxe um movimento do aumento do número de animais domiciliados, né? E a nossa perspectiva são muito positivas, né? Porque tem aumentado cada vez mais os cuidados com o pet e a relação humanizada entre os animais de companhia e os seus tutores, né? Nós temos mantido um crescimento muito equilibrado entre sell-in e sell-out. A melhora de margem também reflete diluição de custo de planta e um mix mais favorável. E também tivemos repasse de preço expressivo no período, que contribuiu para o crescimento da margem bruta também. Operações internacionais, o crescimento de 20%, atingimos 23 milhões contra 19 milhões do ano passado, uma margem bruta de 69%. A margem bruta reflete, sim, o câmbio favorável, né, que tem um impacto de preço direto, mas nós também tivemos aumento de volume nas operações locais e melhora nos níveis de mix de faturamento, né? E também expandimos nossas operações. Temos feito um trabalho muito forte de ampliar a participação da empresa em outros países da América Latina, que não apenas México e Colômbia, que são os países nos quais nós atuamos com parceiros locais, com distribuidores locais. Bom, crescemos diluindo SG&A, o SG&A saiu de 39,9 para 31,5, nós tivemos diluição das despesas pelo crescimento da receita. Também tivemos, por outro lado, mantivemos, né, como sempre fizemos, mesmo no período da pandemia, forte a nossa agenda de investimento em pesquisa e desenvolvimento. Então, no resultado, os gastos com pesquisa e desenvolvimento, a parte de pesquisa saiu de 8 milhões para 12 milhões no primeiro trimestre de 2021. Vocês vão ver no resultado consolidado mais adiante que a empresa está ampliando, aumentando a velocidade e a intensidade dos projetos de pesquisa e desenvolvimento para acelerar as ações de expansão de portfólio que estavam também previstas no nosso planejamento estratégico. Bom, a combinação de crescimento com diluição de despesa traz um EBITDA de 25 milhões, contra 5 milhões do primeiro trimestre de 2025, um crescimento aí bastante expressivo, e também uma melhora de margem. A margem já era 4,6%, agora está em 15% no primeiro trimestre de 2021. Tivemos um impacto das despesas financeiras menos favorável em relação ao primeiro trimestre de 2020. Basicamente, é o impacto da marcação a mercado de derivativos atrelado a swap de dívida de moeda estrangeira de uma taxa pré-fixada, né? Fruto da volatilidade da taxa de câmbio. O câmbio aumentou muito no primeiro trimestre comparado ao primeiro trimestre de 2020. E esse efeito específico no primeiro trimestre de 2021 refere-se a uma operação de swap de uma dívida de 30 milhões com prazo de um ano. Nós tomamos em abril do ano passado para fazer um colchão de liquidez. Era uma dívida em euro, swapada a uma taxa fixa de 4,85 ao ano, mas que foi liquidada agora na segunda quinzena de abril. Então, não é um efeito recorrente. O lucro líquido atingiu 9,6 milhões de reais, uma margem de 5,7, ante um prejuízo do ano passado, também refletindo melhora do resultado operacional, refletindo no ganho também de lucro líquido da companhia. Cabe destacar a geração de caixa operacional, que foi de 23 milhões de reais. Nós geramos quase um EBITDA de geração de caixa no trimestre. Tivemos pagamento de amortização de dívida e juros, CAPEX de 17 milhões e finalizamos o primeiro trimestre de 2021 com uma posição de caixa de 219 milhões contra 226 milhões do primeiro de dezembro de 2020. A dívida líquida da companhia continua bastante baixa, nós continuamos pouco alavancados, nós reduzimos em 30% a dívida líquida, que caiu de 212 milhões no primeiro trimestre de 20 para 148 milhões no primeiro trimestre de 2021, né, de 1,89 caiu para 0,9, então nós mantemos uma alavancagem baixa. O caixa da companhia hoje, né, que está na ordem de mais de 200 milhões, ele é destinado para projetos estratégicos. A nossa geração de caixa operacional ela é robusta e suficiente para suportar o crescimento da companhia, né, suportar o capital de giro. Então, esse recurso está destinado para operações vinculadas ao planejamento estratégico, principalmente no acesso a mercados adjacentes, como nós bem falamos durante o evento do Ouro Fino Day. Bom, eu comentei sobre esse quadro anteriormente. Se vocês observarem, nós investimos, né, entre o que é investimento, despesa, 15 milhões em pesquisa e desenvolvimento, contra 5 milhões do ano passado, mantendo aí 9% da receita líquida destinada para projetos voltados para lançamento de produtos. Bom, agradeço a todos pela confiança, a gente fica à disposição aqui para as dúvidas, e obrigado, Juliana, volto a palavra para você.
Obrigada também, Marcelo, pela sua apresentação. Muito bem, vamos começar então o nosso momento aqui de perguntas e respostas. Quero convidar todos vocês para participarem. É só escrever a pergunta aqui no espaço de Q&A. escrever a pergunta, o seu nome e o nome da instituição ou empresa, certo? Então, temos aqui a primeira pergunta do Caio. Caio, obrigada pela sua participação. Ele primeiramente nos parabeniza pelos resultados e questiona se houve algum avanço sobre a possibilidade de produção de vacinas de COVID-19 nos laboratórios da Ourofino.
Caio, muito obrigado pela sua pergunta. Não sei se esse é um tema familiar a todos, né, que estão nos acompanhando aqui, mas, de qualquer forma, queria destacar que nós fizemos um comunicado ao mercado no dia 20 de abril deste ano, uma vez que, né, havia várias notícias públicas da possibilidade da empresa, das empresas farmacêuticas veterinárias, algumas delas, né, que possuem plantas para a produção de biológicos, né, de vacinas, serem utilizadas para a produção de COVID. Então, nesse comunicado, a gente manifestou ali a nossa posição de que a gente tem acompanhado, a gente tem tido alguns contatos, mas eu continuo, nós temos a mesma posição, que ainda não há nada concreto a ser comentado. Destaco que nós, como alguns outros laboratórios do setor, temos talvez um dos melhores parques fabris do Brasil para a produção de vacinas, uma planta nível NB3+, né, que é praticamente o maior nível de biossegurança do mundo para a produção de vacinas contra a febre aftosa, e produzimos em volumes expressivos já há mais de 10 anos. E também nós temos uma planta que foi recém-inaugurada em final de 2019, uma planta de vacinas recombinantes, e que todos vocês sabem que a gente tem um projeto sendo desenvolvido para cobertura do restante do mercado. Então, a gente tem acompanhado todas as evoluções, estamos atendendo aos contatos, mas não há nada de concreto a ser comunicado, não há nenhum acordo nesse sentido, tá bom? E muito obrigado pela sua pergunta.
Próxima questão é do Vitor Júnior. Vitor, obrigada também pela sua participação e presença. Ele nos parabeniza também pelos resultados e questiona: o setor de animais de companhia, que vinha crescendo de forma mais acelerada, cresceu em linha com animais de produção nesse trimestre. Vocês enxergam que essa será a tendência para os próximos resultados, esse equilíbrio de crescimento? E na mesma linha, mesmo com câmbio favorável, as exportações cresceram abaixo das vendas nacionais. Qual o motivo desse comportamento?
Boa tarde, Vitor. Obrigado pela pergunta. Eu não acho que é o setor de pet que desacelerou, tá? Ela cresceu 43% e a nossa expectativa é que ele continue crescendo muito, porque é um mercado pujante, a gente vê o aumento tanto da adoção quanto também do gasto per capita do tutor com os animais de companhia. O que aconteceu no primeiro trimestre é que animais de produção cresceu muito, cresceu 62%, mas pet tem um crescimento muito acelerado de 43% e a nossa expectativa é que ele continue crescendo, inclusive acima do segmento de animais de produção. Em relação às operações internacionais, às exportações, nós tivemos no primeiro trimestre de 20 uma operação pontual de uma exportação de um produto, que é a vacina contra a febre aftosa, para o Uruguai, e ela não ocorreu nesse primeiro trimestre de 2021. Então, essa é o motivo, e provavelmente ela vai ocorrer agora no segundo trimestre, tá? Então, houve aí um descasamento da venda desse produto, que é bastante sazonal, que está vinculado à campanha no país. Esse é o principal. Então, se você olhar a nota explicativa, a abertura das vendas pelos principais países, e excluir esse efeito, o crescimento da pasta de 60%. O crescimento comparado, vamos assim dizer. Obrigado.
Muito bem, Marcel Rubio, ele também nos parabeniza pelos resultados. Obrigada, viu, Marcel? E a pergunta é a seguinte: como a Ourofino observa a atual ruptura da cadeia de suprimentos no mundo e quais ações tem tomado para mitigar, evitar o risco de atraso de insumos estratégicos para o desenvolvimento e lançamento de produtos?
Marcel, obrigado pela pergunta também, uma excelente pergunta. A gente está vendo aí a Índia, né, começando aí uma segunda onda de Covid. O que nós temos feito? É feito desde o ano passado, monitorado, muito próximo à questão dos países, principalmente China e Índia, de onde vem parte dos nossos insumos ativos. Aí existe um trabalho fino aqui com a área de operações, planejamento de vendas, e nossa decisão foi aumentar o nível de cobertura dos estoques. Então, se você olhar o nosso nível de estoque do primeiro trimestre de 2020 com o primeiro trimestre de 2021, você vai ver que há um aumento ali expressivo dos insumos, né, principalmente matéria-prima, insumos, que é uma cobertura, uma segurança adicional. Nós estamos trabalhando com um nível de cobertura um pouco acima da média histórica para garantir que, de fato, não haja nenhuma ruptura na nossa produção. Nós não vemos risco de ruptura, não tivemos ruptura em 2020 e temos trabalhado para que isso não ocorra em 2021 também. Nós temos um escritório na China, né, que temos localmente acompanha todos os fornecedores, um relacionamento muito próximo também com os nossos fornecedores na Índia. Então, a nossa contramedida está próxima ainda mais, manter um nível de estoque de segurança um pouco maior para que a cobertura seja adequada e não traga ruptura ao processo.
Muito bem, a Eugênia Cavaleiro agora tem duas perguntas para a gente. Como vocês têm visto o ambiente de demanda e preço para protocolos de reprodução e como está o pipeline de novos produtos e vacinas? Eugênia, obrigada pelas suas perguntas.
Oi, Eugênia, tudo jóia? Tudo bem aí com você? Bom, excelente pergunta, né? Eu acabei de falar um pouco aí sobre... A gente está vivenciando muito fortemente nesses momentos o drive de crescimento de animais de produção, quando a gente falava que a adoção de tecnologia aumentaria a produtividade necessária para fornecer proteína para o mundo, né? E a reprodução é o principal aspecto que vem sendo utilizado como tecnologia. O mercado está extremamente aquecido, já foi assim o ano passado, né? O relatório da Asbia mostrou um crescimento da ordem de 30% em reprodução no ano passado, e a gente espera que esse segmento continue muito aquecido. É um mercado, para quem está vendo falta de animais no campo, né? Você precisa produzir bezerro, você produz bezerro com reprodução. E a gente tem uma felicidade de ter uma linha completa, né? O nosso protocolo é bastante completo. Nós temos aqui um trabalho de um time técnico formidável, que consegue, inclusive, inovar nesse setor com protocolos bastante importantes, né, que estão tendo bastante adesão pelos nossos clientes. Então, a gente vê esse mercado continuando bastante aquecido e a gente capturando boa parte dele com a nossa força de trabalho a campo. Tá? Muito obrigado pela sua pergunta.
Kleber, nós temos também mais uma pergunta da Eugênia sobre o pipeline de novos produtos e vacinas.
Eugênia, obrigado. A gente segue firme no desenvolvimento dos nossos produtos, das nossas vacinas. Queria destacar aqui que a primeira pergunta sobre Covid, a gente não abandonou nenhum projeto, nós continuamos executando todos os nossos projetos aqui rigorosamente como eles foram estabelecidos. A gente tem conseguido bastante avanços, não posso aqui trazer, né, nenhuma informação antecipada, mas a gente está no caminho que a gente persegue, conseguindo resultados das pesquisas, dos desenvolvimentos bastante positivos dentro do nosso objetivo de, no futuro próximo, em alguns anos, a gente está com um posicionamento bastante relevante em biológicos, especialmente em suínos, bovinos e animais de companhia. Tá? Obrigado.
Obrigada também, Kleber. Muito bem, nós não temos mais perguntas, por isso eu agradeço mais uma vez a gentileza de todos vocês em estarem conosco essa tarde. E nossa empresa está sempre aberta para viver os nossos valores junto a vocês. Para encerrar, Kleber, o espaço é seu.
Bom, obrigado, Ju. Obrigado a todos, obrigado Marcelo pela condução aqui junto com a gente. Queria primeiramente agradecer a todos que estiveram com a gente nos escutando, que acompanham a nossa companhia. queria que vocês tivessem bastante confiança, que nós estamos fazendo um trabalho aqui de muito, muito afinco e que os resultados acho que estão ficando bastante transparentes para todos. Mas eu queria fazer um agradecimento especial novamente para o nosso time, time Ourofino, time que está no campo, que acorda cedo, que batalha, que faz isso tudo acontecer, né? E também queria fazer um destaque especial esse ano, nesse momento agora, para o nosso Conselho de Administração, os demais órgãos de gestão da companhia. O Conselho de Administração tem sido um grande parceiro da administração, a gente tem feito um trabalho conjunto muito bacana. Tá? Mas é só agradecimentos a todos, continuamos aqui sempre à disposição de vocês. Uma boa tarde, muito obrigado e até o próximo.